Provérbios 3:33 diz assim: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Vou ler de novo, hein? A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Apenas um versículo, tanta profundidade, Senhor, que alcança o mais profundo íntimo dos nossos corações. Muitas vezes, ó Deus, nós não conseguimos entender a tua palavra. Ouvimos até falar que é muito confuso e de difícil entendimento, mas nós te louvamos porque temos o Espírito Santo que esclarece nos mínimos detalhes aquilo que não compreendemos. Por isso, fale conosco nesta noite, toma-nos nas tuas mãos e usa-nos, ó Deus, para o crescimento e a edificação da tua igreja. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de falar hoje sobre o tema, baseado neste versículo, a fidelidade quebra maldições. Diga aí, a fidelidade quebra maldições. Irmãos, quando a gente vê tristeza, agonia, doença, desemprego, dificuldade financeira, briga entre casais, rebelião de filhos, governo corrupto, tudo que é maldição. É maldição. E embora há meio a poucos testemunhos no meio da igreja dizendo: a minha vida está uma bênção, Deus está comigo, quase que a totalidade ainda vive na reclamação. A minha vida está ruim, parece que não vai para frente, eu tentei fazer isso, deu errado ali, resolvi fazer aqui, complicou ali, e só problemas. Vivo em meio a tantos problemas, ore por mim, pastor. Se fosse assim, era tão fácil, né? Eu chegava na Santa Casa, lá na frente, e falava assim: Senhor, restaura todos esses enfermos aqui, que eles levantem e vão embora agora. Mas a enfermidade é uma maldição também, irmãos. Doença é uma maldição, tristeza é uma maldição. Irmãos, a maldição é algo que complica a vida do ser humano. E é isso que o diabo quer. Jesus nos alertou dizendo que o mundo jaz no maligno. Então, irmãos, não é fácil. Não é fácil. E aqui nós lemos o versículo que a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas o lar dos justos é abençoado em todas as áreas. Não está dizendo que sobre o lar dos membros do Voz da Verdade, não está dizendo que é sobre o lar dos crentes, não está dizendo que é sobre o lar dos evangélicos, não, está dizendo que é sobre o lar dos justos e está a bênção. Irmãos, a bênção do Senhor é completa, a bênção do Senhor não é parcial. Você não pode falar: eu estou abençoado financeiramente, mas emocionalmente eu estou na pior. Não, não tem jeito. Quando Deus abençoa por tudo. Porque o diabo, quando vem para detonar, ele vem para detonar tudo também. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer aniquilar. Agora, Deus, quando vem para abençoar, ele vem para abençoar em todas as áreas. E nós temos profetizado que este ano vai ser... Ou já está sendo um ano de bênção nas nossas vidas, irmãos. E nós temos que tomar posse disso. Mas nós temos que entender como. É o lar do justo. A gente fala assim: ah, mas a Bíblia diz que não tem nenhum justo, nenhum sequer. Está escrito, mas também está escrito que Deus nos justifica. Se você quiser, a justificação já foi liberada. Esta bênção da justificação já foi liberada para você. Lá no livro de Números conta a história de Balaque, rei de Moab, e Balaão. E Balaque chamou Balaão, que era o profeta, e falou para ele amaldiçoar o povo de Israel. Porque ele estava com muito medo. Eu já contei essa história recentemente. Mas Balaão falou assim: como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como eu posso condenar aquele quem o Senhor não condenou? Irmãos, quando Deus abençoa, não tem quem roube a tua bênção, a não ser que você a entregue de mão beijada.
O diabo é ladrão, mas a Bíblia diz que quando Deus abençoa, o diabo não rouba. Ele é ladrão, mas ele não rouba. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Deuteronômio capítulo 28, até o versículo, a partir do versículo 15, mostram ali 33 maldições que vêm sobre a pessoa que realmente não é justa, sobre o ímpio. E essas maldições, elas são qualificadas por uma ordem. Primeira coisa vem a pobreza, depois vem a ruína, depois vem a miséria, depois vem a doença e depois vem a morte. Mas começa com a pobreza. A maldição começa a entrar na tua vida quando você sente que está ficando pobre. E você fala assim, não, o diabo está agindo aqui, isso não pode. Não pode. Não pode. Porque eu queria dizer um negócio, irmãos. Não adianta a pessoa falar que não tem um tostão no bolso, está devendo para todo mundo, não pode sair na rua que vem cobrança, está com o nome sujo, dizer que é feliz. Eu duvido. Eu duvido que uma pessoa nessa circunstância pode dizer, não, mas eu sou feliz porque tenho Jesus no coração. Meu nome está no Serasa, no SPC, estou devendo para um monte de gente, mas eu estou feliz. Não, não pode ser, não pode ser. Não existe, irmãos. Porque as maldições começam a agir na vida do ser humano, o diabo roubando aquilo que você tem. E ele é tão astuto, porque quando, olha, um casal, quando começa a passar por dificuldade financeira, já começa a entrar atrito entre marido e mulher. É verdade ou não é, irmãos? Quem é casado há um pouquinho mais de tempo pode entender o que eu estou dizendo. Está com a grana, está tudo bem, entendeu? A mulher brigou, você vai lá, faz um agrado, compra um presente, está tudo bem. Agora, você não tem um centavo para comprar uma rosa para pedir perdão, não tem jeito. Começou a passar a situação financeira difícil, aí começa. Depois, vem ruína, miséria e a doença, e você não tem dinheiro para comprar um remédio, e às vezes termina até com a morte. Mas eu queria dizer nesta noite que quando somos fiéis, toda maldição na nossa vida é quebrada. Amém? Primeira coisa que nós precisamos fazer é ser fiel ao Senhor e santificar as nossas finanças. Todo mundo conhece, está cansado de ver Malaquias 3:10. Tem igrejas que fazem questão de mencionar esse versículo todos os cultos na hora da oferta. Eu não condeno, eu acho até que é um critério legal, porque ali diz que por causa da tua fidelidade ao Senhor, trazendo o seu dízimo e a sua oferta, Deus impede o devorador para não consumir o fruto da tua terra e nem a vide do vosso campo. Deus impede a pobreza de chegar na sua vida quando você é fiel a Deus, no seu dízimo e na sua oferta. Então, irmãos, nós precisamos enxergar o dízimo. Muitas pessoas chegam e falam assim, pastor, esse mês não sobrou para dar o dízimo, me perdoe. Não, eu não tenho que perdoar nada, porque eu não estou nem preocupado. É com Deus o negócio. E outra, para Deus você não dá a sobra. Se Deus fosse jantar na sua casa, você ia comer o que sobrasse no prato, você ia falar, ó Deus, você ia fazer isso? Então o dízimo é primícia, é a primeira coisa. Então nós temos que enxergar o dízimo como uma coisa santa. Isso, irmãos, é o primeiro passo para que a maldição quebre na sua vida. Olha, como passa anos e entra ano, passando e entrando, e a pessoa fala assim, a minha vida não muda, pastor. Eu só patino, eu ando, canso, não saio do lugar. Talvez nós não estamos sabendo como agir. Então, irmãos, chegou a hora de nós enxergarmos com clareza para que possamos ter uma postura, tomar uma atitude diante do nosso comportamento para com Deus, para que as maldições sejam estraçalhadas na nossa vida. Primeira coisa, santifiquemos o nosso dízimo. O dízimo é do Senhor, não posso tocar. Deus não empresta para mim, vou emprestar. Não, Deus não empresta. É dele. O que é dele, entrega para ele. Porque quando somos fiéis verdadeiramente, irmãos, nós
fazemos muito mais com os 90% do que ficarmos com 100%. Eu tenho 40 anos de convertido e já passei por essa experiência. Teve época que eu parei e me compliquei. A nossa igreja passou por essa experiência. No ano de 1995, passamos por uma dificuldade muito grande aqui, ficamos com uma dívida muito grande. Aí os nossos próprios pastores chegaram e nos liberaram do dízimo durante aquele tempo até pagar a dívida. Nunca as entradas foram tão baixas na igreja como naquela época. Parece que é uma coisa. A gente fala, mas não é possível. É possível, irmãos. Porque a coisa é espiritual, a coisa não é material. Dízimo não é coisa material, dízimo é coisa espiritual. O dízimo é santo. A Bíblia diz que o dízimo é santo. E é do Senhor, irmãos. Nós não podemos reter. Toda vez que retemos, nós estamos dando legalidade para que o diabo entre na nossa vida nessa área e destrua-nos. Não importa quanto você ganha. A pessoa infiel no dízimo, irmãos, ela pode ganhar um salário mínimo, ou pode ganhar 10 salários mínimos ou 20 salários mínimos, que ela vai passar dificuldade. Então, primeiro passo para nos libertar de maldições da nossa vida, irmãos, é enxergarmos que o dízimo é santo. Segundo, dizimar pelo interesse de Deus. Tem muita gente que dizima no seu próprio interesse. Né? Então, a pessoa fala, eu vou dizimar porque aí, com o meu dinheiro eu vou fazer um monte de coisa e eu vou ter muito mais. Então, não está dizimando pensando que aquilo é um ato de fidelidade, de fé, entregando ao Senhor. Está dizimando pensando em si próprio. Quando você faz isso, esse dízimo não tem valor. Não tem valor porque não é uma questão de fé. Fidelidade só existe se tiver fé. E a fé só pode ser real se você for fiel. Então, irmãos, nós não podemos realmente trazer o nosso dízimo. Bom, já que o pastor está dizendo isso aí, a semana que vem está aqui 10%. Eu quero ver se realmente na outra semana vai estar transbordando. Não é isso, irmãos. Nós temos que entregar o dízimo com uma atitude assim de que este dízimo é santo, é do Senhor, e eu sei que a obra necessita e a obra prosperará a partir do momento que eu for fiel a Deus. Eu estou te entregando, Senhor, porque eu reconheço que isto é santo, isto é teu, não quero ficar com ele, porque se eu ficar, eu sei, a tua palavra me chama de ladrão, os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então, Senhor, com muito amor no coração, é teu, vai, está aqui o meu dízimo e a minha oferta. Quando pensamos assim, irmãos, as coisas começam a tomar um rumo diferente na nossa vida. Nós não podemos, importante, ser ofertantes antes de sermos dizimistas, para disfarçar a nossa fidelidade. Muitas pessoas querem disfarçar a fidelidade com uma ofertinha. Não. A oferta é aquilo que você propôs no seu coração, é a oferta é segundo as suas posses, a oferta é você que dá voluntariamente, mas depois de você ter entregado o seu dízimo. É dízimo e oferta, nunca vem oferta e dízimo, sempre é o dízimo primeiro, mesmo porque o dízimo não nos pertence. Amém, irmãos? A partir do momento que você tem essa consciência e começa a ter essa atitude de coração, não só de consciência, mas de coração, você começa a ver que as coisas estão mudando na sua vida. Aí chegou a hora de você dar a ordem na maldição para que ela saia da tua vida. Aí chegou a hora de você dar a ordem para que ela saia do teu lar. Aí chegou a hora para você dar a ordem para que essa maldição saia do teu emprego. Aí chegou a hora de você dar a ordem para que essa maldição saia da vida dos seus filhos. Aí chegou a hora para você dar a ordem de que essa maldição saia da vida dos seus pais. Você tem que ter um respaldo, você tem que ter um firmamento, irmãos. A fé é o firme fundamento. Segunda-feira eu fui numa reunião dos mágicos, e eu tenho um amigo meu que é espírita, e eu fiz a seguinte pergunta para ele: quando um médium psicografa, um livro de um espírito que está pairando aí, ditou para ele, ele escreveu, como você tem certeza de que isso é uma realidade? Ou existe alguém que pode se certificar e autenticar, autenticar a veracidade daquilo que não é uma fraude? Não, não tem. E vocês creem? Sim. Como é que você vai crer numa coisa que você não sabe se é verdade? Esse é o mal, irmãos. Muitas vezes nós estamos crendo em algo ou fundamentando a nossa fé em algo que nós não sabemos. Se eu não sei se é verdade ou não, a palavra de Deus, eu creio nela porque eu sei que esta palavra é a verdade. Esta palavra aqui, irmãos, cientistas do mundo inteiro já tentaram, nos mínimos detalhes, achar alguma coisa aqui que não fosse verdade, até hoje nunca conseguiram provar nada que não fosse uma verdade nessa palavra. Está mais do que provado que ela é verdadeira. Por isso eu creio nesta palavra. Porque é provado que esta palavra é verdadeira. E ela diz que quando você é fiel a Deus, você tem autoridade para expulsar da tua vida e quebrar, destruir toda a maldição que tem te atormentado. Irmãos, hoje em dia nas igrejas, tem muitas pessoas que, com espírito de pobreza, ai, pastor, acho que eu nasci para ser pobre. Quem vai falar para você? Mentira do capeta. Tem pessoas com espírito de vícios. Eu não consigo me libertar. Eu levanto um pouquinho, daqui a pouco eu já caí ali. Tem pessoas com espírito de opressão, de tristeza. Tem pessoas que a gente não consegue, irmãos, ver um sorriso verdadeiro. E quando a gente força a barra, a gente vê que o sorriso foi forçado, mas não existe alegria no coração. Hoje em dia tem pessoas na igreja, irmãos, com espíritos de contenda. Irmãos, quando a gente nasce, o mundo por natureza já lança maldição sobre a nossa vida. As pessoas vão visitar o bebê recém-nascido, já falam, coitadinho, ele não sabe o mundo que ele vai enfrentar. É assim, não é? Ih, meu Deus, se hoje a coisa está tão feia, quando esse menino crescer, como vai ser? Já começa a lançar maldições, irmãos. Esquecendo de que no lar do justo existe bênção e não maldição. Se no meu lar está a bênção do Senhor, nos meus filhos estará a bênção do Senhor e nos meus netos estará a bênção do Senhor. O mundo pode estar perdido, mas na minha casa não tem perdição. Então, irmãos, este espírito de maldição, de tristeza, de insatisfação, de descontentamento e às vezes de ira, de revolta, de rancor, de infelicidade, de problema, de confusão, são espíritos maus, irmãos, que o diabo lança. E nós damos a legalidade para que ele entre na nossa vida. Está na hora de nós termos uma autoridade para ordenar. Em nome de Jesus Cristo, na minha casa, não. Diabo, você não vai agir no meu lar. Diabo, meus filhos são do Senhor Jesus, foram consagrados. Está destruído qualquer tipo de maldição que o mundo tenha tentado jogar sobre os meus filhos. A palavra de Deus diz em Gálatas 3:13 que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, se existia alguma maldição sobre a minha vida, Cristo já levou na cruz do Calvário. Amém? Ele se fez maldito por nós. Você não precisa sofrer a maldição do inferno na sua vida, no seu lar, no seu serviço, na sua escola. Na sua pessoa, tem pessoas que são solitárias, se fecham e choram e são tristes porque não dá certo aqui, não dá certo ali. Irmãos, com Jesus tudo dá certo. Não dá certo as coisas para quem está em trevas, mas para quem está em luz tudo dá certo. Lá em Provérbios 26:3 diz assim: como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voar, assim a maldição sem motivo não encontra pouso. A maldição sem motivo não encontra pouso. O diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas se ele sente que você é fiel a Deus, ele não te toca. O fiel, ele não toca. Ele vai ficar a vida inteira, vai cansar. Você vai viver 80 anos, porque a Bíblia fala que o homem vive de 70 a 80. Você vai viver 80 anos e o diabo vai cansar de ficar andando ao seu redor, vai ficar tonto, mas não vai tocar a sua vida. Porque a Bíblia diz que, sem motivo, a maldição não encontra pouso. Não te toca. Agora, é tão maravilhoso, irmãos. É tão gostoso viver a bênção do Senhor. Mas como eu posso destruir estas maldições? Só com a fidelidade. Sem fidelidade, não existe. Não existe a proteção do Senhor. Então, para terminar, nós precisamos tomar agora uma atitude, uma postura. Ninguém quebra maldição por decreto ou por ordem. Quebramos através de atitude. Você tem que ter consciência. O que eu preciso fazer para quebrar a maldição? Eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que obedecer o que está escrito nesta palavra. Amém, irmãos? Você está entendendo? Nós temos que tomar uma postura de soldado, porque nós estamos na guerra. A Bíblia fala que nós temos que guerrear e a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades do mal nos ares. É isso ou não? Então, irmãos, nós temos que tomar uma postura e uma atitude de um soldado. Primeira coisa, 2 Coríntios 5:17 fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Será que você é uma nova criatura? Tem gente que às vezes fica 30 anos na igreja e não é nova criatura. Nova criatura, irmãos. Nova criatura. Sabe o que é nova criatura? Tudo novo. Aqueles hábitos perversos... não existe mais. Palavras torpes na sua boca, não existe mais. Desonestidade, mentira, engano, não existe mais. Safadeza, sem vergonhice, não existe mais. Tudo que era do velho homem não existe mais. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo o quê? Vive em mim. Irmãos, nós temos que ter uma postura de uma nova criatura em Cristo Jesus. Se eu sou uma nova criatura, eu sei quais são as condições para que a maldição não chegue na minha vida. É ser fiel. E quando eu falo ser fiel, não é simplesmente ser fiel a Deus no dízimo. O dízimo é a maior demonstração de fidelidade. Assim como num relacionamento conjugal, a maior demonstração de infidelidade é a traição. Amém? Então tem pessoas que falam assim, você trai a sua esposa? Ele não trai com outra mulher, mas ele trai de muitas outras maneiras. Ele engana, ele mente para ela. Entendeu? Então, quando a gente fala postura de ser fiel, a prova maior da fidelidade com Deus é se a gente reconhece de que isso não me pertence, é do Senhor. Essa é a maior prova de fidelidade. Mas, seguindo isso, vem muitas outras coisas. Quando a igreja promove um evangelismo na praça, hoje eu estava passando com a minha esposa na praça, e eu vi aquele palquinho lá da fonte, e eu falei, ai, que saudade de subir aí para falar de Jesus. Teve um ano que a gente foi, no segundo semestre, todos os sábados, uma vez por mês aos sábados lá. Ela falou, vamos de novo, vamos. Eu falei, ai, que vontade, né? Então a igreja promove um evangelismo e conclama todos a irem. Aí a pessoa fala assim, ah, não vou não, vou dormir, não vou não. Sábado de manhã, ah, não vou não. Aí a igreja promove um acampamento abençoadíssimo. É um ano, irmãos, de guerra e de luta e de oração para poder organizar um acampamento. Primeiro é convencer os irmãos
a fazer a inscrição. Segundo, é arrancar o dinheiro dos irmãos. Terceiro, achar uma chácara. Quarto, depois, é fazer a acomodação tudo. É, da estrutura, comida e tudo mais. Quinto, é poder elaborar o tema e todos os estudos e as pregações. Sexto, é arrumar um encaixe para os de última hora. Que quando chega no último dia, a pessoa fala, ah, resolvi, pastor. Mas é amanhã, não, amanhã eu resolvi tudo aquilo. Você não vai falar, não. Então, não é fácil, irmãos, organizar um acampamento. É um ano de luta. E muitas vezes a igreja tem um ano para pagar quinzinho por mês. E aí, não paga, chega no fim e fala, ah, não vou não. Vou ficar em casa. Aí, enquanto o povo está lá sentindo a presença de Deus, clamando, buscando, se alegrando, se arrastando no chão de tanta presença de Deus, ele está em casa lá passando o controle remoto da televisão e vendo a festa da fantasia, vendo a gala gay, vendo quem que ganhou no Rio, se foi a vai-vai, se foi não sei quem, a Mangueira, a Rosas de Ouro. E ainda fica triste porque o Timão, o Gaviões de Ouro não ganhou. Falou, caramba. E o Gaviões não ganhou. Sabe o que é isso, irmãos? Infidelidade. Depois você vai reivindicar a bênção no teu lar. Amanhã ou depois, sua filha está de biquininho saindo e indo para o carnaval. Você abriu as portas e falou para o diabo, entra nessa área na minha casa, fica à vontade. Aí você não tem palavras para falar. Fala, pai, mas eu sempre acompanhei o carnaval que você é aqui na televisão. Por quê? Você é tão errado, por que você fica vendo? É verdade ou não, irmãos? Hã? Então, é uma forma de infidelidade, irmãos. É uma forma de estarmos trocando Deus por alguma outra coisa. Então, irmãos, nós temos que ser, primeira coisa, nova criatura, convicta. Os desejos do mal não me apetecem mais. Eu lembro quando eu era garoto, tinha o hábito de fumar. Não sei se eu era viciado ou não, acho que não. Porque os viciados falam que foi tão difícil para largar. E eu, desde o momento que eu larguei, eu nunca mais senti saudade. E hoje, quando eu sinto o cheiro daquilo, irmãos, eu tenho náusea. Cheiro de cigarro me faz mal. E Deus me deu uma sensibilidade tão grande que é um quarteirão, se tem alguém fumando, eu sinto o cheiro. Eu falo, tem gente fumando por aqui. Hoje eu estava num restaurante com a minha esposa e eu falei assim, tem gente fumando aqui no restaurante, bem. Ela falou, não pode, é proibido agora. Eu falei, não, mas está um fedor de cigarro. Era alguém que estava passando na rua. Vocês fizeram, mas dá nojo. Irmãos, quando você realmente é uma nova criatura, você sente nojo do pecado. Você não sente atração para o pecado mais. Ah, para aquelas coisas imorais, ilegais, para aquelas coisas nojentas. Você não sente mais desejo nem vontade. Quando você sente desejo e vontade dessas coisas, irmãos, é porque você precisa realmente tomar uma atitude diferente. Falar, não, eu quero entregar minha vida para Jesus, quero ser uma nova criatura. E a partir de hoje são novos hábitos, novo palavreado, um novo viver, um novo jeito de pensar, novas amizades, um novo compromisso. Meu compromisso agora é com Deus, com a igreja e amém. Segunda coisa, não pode ficar dando desculpa. Lá em Jeremias 1, quando Deus chamou Jeremias, ele falou assim, Jeremias falou assim, Senhor, eu não, porque eu não sei falar, eu não passo de uma criança, mas o Senhor diga não, não diga eu sou uma criança, porque aonde você estiver, e tudo, não, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor Deus. Nunca mais diga que você não pode. Nunca mais diga que você não pode. Ah, mas eu não posso, eu não consigo. Tem gente que fala assim, eu luto para libertar do cigarro, mas eu não consigo. Como não consegue? Eu luto para me libertar da pornografia, mas não consigo. Ué, mas quem vai lá comprar a revista? É você. Quem vai lá comprar uma cigarra é você. A Souza Cruz não manda para você na sua casa de graça, sem pagar nada, não. Você ainda vai lá e paga ainda. Então, nós não podemos dizer, eu não consigo porque Deus está conosco, irmãos, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A primeira atitude é
ter a consciência de uma nova criatura. Segunda é de não dizer não. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou, para mim não dá, não tem jeito. Não, para mim dá. Eu vou. É para engrandecer o nome do Senhor? Eu vou. É para exaltar o nome de Jesus? Eu vou. É para fazer a obra e ganhar almas? Eu vou. Jeremias falou, sou uma criança. Eu disse, quem é essa uma criança? Eu estou contigo, Jeremias. Para de chorar. Jeremias era profeta chorão, você sabia disso, né? Tudo ele chorava. Para de chorar. Levanta a cabeça. Eu estou com você, rapaz. Que isso? Irmãos, a gente às vezes é muito mole. A gente é duro para outras coisas. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente é mole. Ah, eu não consigo. Para mim não dá, sabe, pastor? 150 é muito caro o acampamento. Aí seu filho pega uma dor de barriga e no dia seguinte você vai lá gastar 250 remédio e não reclama. É muito caro, para mim não dá. Não, para mim dá. Eu vou me programar, eu vou ser fiel, eu vou ter uma conduta, Deus está comigo e não vai me faltar nada e eu vou fazer a obra e não vou dar desculpas. Chega de desculpas. Ai, pastor, eu não vou à igreja porque eu não tenho carona. Mas e trabalhar? Não, trabalhar eu vou. E no mercado? Também eu vou. E passear na praça, final de semana, no comércio? Não, também eu vou. Ué? E na igreja, vai? Ah, mas aqui não tem carona, sabe? Ué? Faz tudo. E visitar os parentes que moram lá no outro estado, Minas Gerais, você vai também? Vou também, uma vez por ano eu vou. Ué? E na igreja não dá. Irmãos, para de dar desculpa. Vamos tomar uma postura. A gente às vezes quer reivindicar a quebra de maldição nos nossos lares, porque a gente não aguenta mais tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta desgraça, tanta miséria, tanta pobreza, tanta briga, tanta contenda, mas a gente não toma a postura de um guerreiro para chegar lá e destruir aquela maldição. Chega de desculpa furada. Deus falou assim, não, nunca mais diga não. Nunca mais fale que não dá. Vai e faça, porque eu estou contigo, ué. Terceira coisa, quando Deus chamou Josué, ele deu a seguinte ordem: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que está escrito neste livro. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você quer prosperidade. Você quer ser bem sucedido em tudo. Você quer saúde, você quer paz, você quer alegria, você quer felicidade, você quer dinheiro no bolso, você quer carrão, você quer casão. Tá liberado, você já. Deus já te deu, toma posse. É seu. Mas carrão também, pastor? É. Mas casona também? Também. Ué, as riquezas do mundo estão preparadas para quem? Para os fiéis. Você é fiel? É. Então, o que você está reclamando? Então, você não tem autoridade. Não adianta você chegar aqui e falar, pastor, vamos fazer uma quebra de maldição. Ora para Deus destruir todas as maldições da minha vida. Eu posso até orar. Mas se você não tiver a consciência e uma mudança de procedimento e uma postura de um soldado verdadeiro para guerrear contra estas maldades, você não vai conseguir. Você vai sentir um alívio na hora aqui, porque a oração do Senhor sempre é um bálsamo para os nossos corações, sempre é. Mas depois você vê que volta tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque faltou atitude. Faltou atitude. Você tem que ter uma atitude, irmãos. Você tem que levantar a cabeça. Você não tem problema de mente. Até os que têm probleminha de mente louvam e adoram, às vezes, com mais pureza do que a gente que é inteligente. É verdade ou não? Então, irmãos, a nossa postura tem que ser a primeira. Eu sou uma nova criatura. Segundo, nunca vou dar desculpa. E terceiro, ó, meditar nesse livro dia e noite. Porque agindo assim, eu vou prosperar todos os meus caminhos e todos eles serão bem-sucedidos. Sabe o que é bem-sucedido? Quando você vê uma pessoa rica, você fala, essa é bem-sucedida, hein? Financeiramente. Aqui, é bem-sucedido em todos os seus caminhos. Pessoal, emocional, familiar, profissional, todos os seus caminhos, você vai ver prosperidade. Mas essa postura depende de você. Depende de você. Não adianta, pastor, ora, a gente ora, não tem problema não. Nós estamos aqui para orar.
A nossa função é orar. Mas pastor, o senhor já orou tanto para mim e não resolveu o meu problema. Eu acho que eu vou procurar uma outra igreja aí, para ver se tem algum pastor que tem uma oração mais forte. Se você não mudar de comportamento, mas não tem pastor, nem Deus pode fazer alguma coisa para você. Porque o versículo fala assim, ó, na casa dos ímpios está a maldição do Senhor, mas na casa dos justos está a bênção do Senhor. Se a maldição tem me perturbado, se a maldição tem me atormentado, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. A culpa é minha. Eu estou dando brecha para o capeta agir na minha vida. Então é isso que nós vamos fazer, irmãos. Nós vamos fechar tudo quanto é brecha em nome de Jesus. Porque eu tenho profetizado que essa igreja vai ser uma igreja abençoada, uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja alegre, uma igreja missionária que vai evangelizar essa cidade. A profecia está lançada, a bênção já está sobre você. Mas muitas vezes você está com o guarda-chuva espiritual aberto e Deus não consegue tocar você com essas maravilhas. Porque você não toma uma atitude. Não toma uma atitude. É aquele lenga-lenga. Levanta, cai, levanta, cai, e não vai, e afasta, e volta, e vem, e fica, e reclama, e entristece com um, entristece com outro. Irmãos, misericórdia. Chega. O tempo passa muito rápido. O tempo passa rápido demais. Além disso, nós estamos vivendo os últimos dias. A qualquer instante Jesus volta. E se você não estiver com a sua vida santa e pura diante de Deus, você não vai fazer parte deste grande grupo do arrebatamento. Você vai ficar. Então é hora de consertarmos a nossa vida. Conserte a tua vida espiritual. Tome uma postura de um verdadeiro soldado de Cristo. Seja fiel a Deus. Mas fiel com alegria, não por obrigação. Não é como um imposto. Agora em janeiro chega a cartinha, né, de Feliz Ano Novo do governo, né? É o IPVA. Em casa chegou duas. Uma do meu carro, uma da moto da Gi. A hora que a gente abre, a gente quase cai de costa, né? O IPVA fala. A gente até já sabe que todo ano vem. A gente até sabe, né? Esqueci disso aqui. Final do ano, comprei tudo em presente, o 13º. Agora tem IPVA. Ah, mas tem que pagar, fazer o quê, né? Aí vai dar um jeito, não tem que pagar isso aqui, caramba. Droga, tem que pagar, tem que pagar. Mas o dízimo não é assim, irmãos. Tem que pagar. Não, o dízimo é meu. Eu tenho que enxergar o dízimo como uma coisa santa. Então, a primeira coisa, eu tenho que respeitar. Amém? Respeita. Opa, esse aqui é do Senhor, não mexo, não toco. Esse aqui é do Senhor, esse aqui é santo. Esse aqui é o primeiro passo para eu expressar a minha fidelidade ao Senhor. Porque não adianta você vir em todos os cultos, cantar mais alto do que os outros, erguer o braço mais alto do que o outro, se você não é fiel no dízimo. Não adianta. O primeiro passo para expressar a fidelidade é aqui, santificar o seu dízimo e a sua oferta. Começa a tomar essa postura. Amém? Seja fiel a Deus. Sendo fiel, você vai ter autoridade para chegar para os demônios que estão rodeando o teu lar, que estão quase atrapalhando o seu casamento, que estão querendo levar seus filhos para a perdição, que está querendo tirar você do emprego, que está querendo realmente preparando a maior ruína para a tua vida. Você vai ter autoridade para falar assim, demônio, sai em nome de Jesus Cristo, porque a bênção está sobre o meu lar. Maldição sem causa não encontra lugar na vida do justo. Maldição sem causa não encontra. Se a maldição entra, é porque deu brecha. Então, irmãos, não vamos na brecha mais. Amém? Não vamos na brecha. Vocês estão meio tristinhos, o que acontece? Não pode ficar, não. É a verdade, irmãos. É porque alguém outro dia chegou para mim e falou assim, ah, pastor, estou bem cansado dessas pregações, viu? Falei, por quê? Ah, tudo você fala que a culpa é da gente, a culpa é da gente, a culpa é da gente, a culpa é da gente. Eu acho que a culpa é do diabo. Não, o diabo, coitado, ele já é um condenado, entendeu? Não adianta você querer transferir a culpa. Isso aí é uma cilada do diabo também, para te aliviar momentaneamente. Você fala, não, a culpa é do diabo. Não, a culpa é minha mesmo. A Bíblia diz que no lar do justo é bênção derramada, e no lar do ímpio é maldição. Se a maldição está sendo derramada, é porque eu não estou sendo muito justo, ué. É bíblico.
Nós temos, por que que Jesus instituiu a Santa Ceia? Para ser ministrada com regularidade. Para que a gente possa fazer uma autorreflexão e ir limpando, irmãos, porque sujeira enrosca aqui todo dia. Todo dia enrosca sujeira, irmãos. Não é fácil não, mas todo dia. Você sai, você escuta coisa que você não quer. Você vê coisa que você não quer. Você liga a televisão, você vê e ouve coisa que você não quer. Às vezes até na igreja você vê e ouve coisa que você não quer. É verdade ou não é? São sujeiras, irmãos, que nós temos que ir limpando. Tira, tira, sai, 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 sai. Agora, se você deixa aqui lá. Ah, na igreja, alguém falou uma coisa que te magoou profundamente. Isso vai ser duro para esquecer. Eu posso até perdoar, mas vai demorar. Você está guardando a sujeira, irmãos. Você está guardando a sujeira. Libera logo o perdão aí. Seja feliz. Vai adiantar. Vai adiantar. Fica com raiva. Você vai lá dar uns tapas na orelha dele? Não vai. Não é verdade? Embora está morrendo de vontade. Mas você não vai fazer isso aí. Vai resolver o problema? Não vai. Então, irmãos, a brecha nós que damos. Nós que damos. E quando a impiedade começa a entrar dentro do nosso lar, o que acontece? A maldição começa a entrar e a bênção do Senhor começa a sair. Aí vem tristeza, opressão, amargura, ressentimento, inveja, ódio, rancor, mágoa. E sabe o que acontece? A gente começa a ficar desanimado, falar... Acho que não está valendo a pena ir na igreja, não. Aí alguém fala, os ímpios estão prosperando mais. Irmãos, que engano. Ter mais dinheiro não é ter mais prosperidade. Bênção não é dinheiro. Entendeu? Dinheiro é bênção, mas a bênção não é dinheiro. Você entendeu? O dinheiro é uma bênção, mas a bênção não é dinheiro, não é só dinheiro. Não adianta nada você ter dinheiro e não ter saúde. Ser diabético, pressão alta, não sei o que, triglicéridos altos, não pode comer doce, não pode comer gordura, não pode comer nada. Adianta ter dinheiro lá, não pode comer nada? Não adianta. Ser depressivo, triste, ainda pega o dinheiro e vai pagar para fazer terapia, para ouvir bobagem. Então, irmãos, Jesus falou, olha, não cesses de falar deste livro. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que está escrito aqui. E então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A bênção vem sobre o teu lar. Alegria, felicidade. Você levanta feliz, irmãos, alegre, sorrindo. Os outros nem entendem, falam, pô, mas está uma crise aqui, está uma loucura. Você está rindo, feliz. É isso que Deus quer para você. Amém? Saúde, felicidade, dinheiro no bolso, garantia da salvação. O que mais você quer? Hã? Está com saúde, está feliz, estado de espírito bom, dinheiro no bolso, certeza de que se Jesus voltar agora, eu estou subindo com Ele. O que mais você quer? Quer mais alguma coisa? Irmãos, essa é a vida abundante que Jesus prometeu. Ele disse, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância em todas as áreas. Vamos ficar em pé e vamos orar. Abaixa a sua cabeça. Feche seus olhos. Hoje é dia de tomar uma atitude. Chega de ficar brincando de cristão. Brincando de crente. É lamentável que muitas pessoas, ou uma grande parcela das pessoas que se dizem evangélicos hoje, simplesmente têm brincado de ser cristão. Mas não têm usufruído das bênçãos prometidas por Deus na sua palavra. A maldição realmente tem sido presente no lar destas pessoas, na vida, no coração. Mas hoje é dia de você orar a Deus e falar, Senhor, ouvindo a tua palavra, eu entendi e a partir de hoje a minha postura será diferenciada. Eu entendi que depende de mim, Por isso, a partir de hoje, estarei meditando nesta palavra de dia e de noite. Jamais estarei dando desculpas. E vou assumir a postura de uma nova criatura em ti. Você acha que você chegou na igreja hoje por quê? Porque Deus queria falar no teu coração. Hoje é um culto de intercessão. Oramos pelos enfermos. Oramos pelos opressos. Oramos pelos problemáticos. Oramos por aqueles que precisam de emprego. Oramos por aqueles que estão passando por turbulências conjugal, familiar. Nós oramos. Claro. E Deus atende? Claro que atende. Mas você quer que essa resposta fique só hoje ou você quer que essa resposta permaneça? Se a resposta, se você quiser que esta resposta divina permaneça na sua vida, você tem que tomar uma atitude. Uma nova postura. De nova criatura. Não dando desculpas mais para quando Deus fala com você. E meditando nesta palavra de dia e de noite. Agindo assim, o versículo que nós começamos a mensagem diz: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas sobre o lar dos justos, ali está a bênção de Deus. Você quer a bênção de Deus na tua casa? Nós vamos orar para aquelas pessoas que chegaram aqui e necessitam de oração. Você pode sair do teu lugar e ajoelhar-se aqui na frente. Você que precisa. Saia do teu lugar, venha para cá, ajoelhe-se, ore, e nós vamos orar por você. Tem uma maldição perturbando a tua vida aí? Vem para cá, em nome de Jesus, nós vamos orar. Mas você falou que não adianta orar, pastor. Não adianta, nós vamos orar e você vai mudar. Amém? Nós vamos orar e você vai mudar de comportamento. A sua atitude vai ser diferenciada. E você vai ver que esse dia vai ficar marcante na tua vida. Na sua vida familiar, tem uma maldição lá dentro da sua casa, que é briga constante, vem para cá. No seu relacionamento conjugal, ou com os filhos, ou no trabalho, ou mesmo até pessoal, conflito interior, está passando por dificuldades? Venha. Se tiver, pode vir agora, em nome de Jesus. Meu Deus, humildemente nós estamos aqui. O Senhor conhece os corações, porque Tu és Deus. O Senhor sabe por que estas vidas estão aqui prostradas diante do Teu altar. Tu conhece as fraquezas, Tu conhece as lutas, Tu conheces, meu Deus, as dificuldades. Meu Deus, nós sabemos que não é fácil te seguir. A Tua palavra diz que o caminho é estreito, apertado. Muitos são os obstáculos, muitas são as legiões de demônios que nos impedem de prosseguir por este caminho, Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Por isso nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, todos os demônios malditos que têm perturbado estas vidas, ó Deus, trazendo maldições para estas vidas e para estes lares. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, que saia agora todos os demônios destas vidas, ó Deus. Todos os demônios destes lares e de seus relacionamentos, ó Pai. E que estas pessoas verdadeiramente possam tomar a postura de uma nova criatura a partir de hoje, Senhor. E que a partir de hoje estas vidas verdadeiramente sintam uma mudança real nas suas vidas. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor, quando começa uma obra, o Senhor não para pela metade, o Senhor vai até o fim. Por isso nós entregamos agora estas vidas que estão prostradas diante do Teu altar nas Tuas mãos, para que o Senhor perdoe, liberte, salve, cure, edifique, transforme, renove, Senhor, e prepara um lugar muito especial para elas no céu e uma vida abundante aqui na terra. Nós oramos no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém.